Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com Raimundo Gadelha. Ele é formado em Publicidade e Jornalismo pela Universidade Federal do Pará. Tem especialização na Universidade de Sofia, em Tóquio, onde viveu 3 anos e depois de ter estudado em Nova York. Ele é poeta e fotógrafo, além disso, tem vários livros publicados, além disso, é o editor, o dono da editora Escrituras e também da editora Arte Pau Brasil. A gente vai conversar com Raimundo Gadelha sobre um livro que ele acabou de lançar, chama-se 10 Íntimos Fragmentos do Indecifrável Mistério, livro lançado pela editora Escrituras o ano passado. Bom dia, Raimundo Gadelha.
Bom dia, Rosalie. É um prazer estar falando com você e os ouvintes da Rádio UFMG.
Então, um grande prazer também falar com você aqui, falar desses seus trabalhos na área da literatura. E o livro, na verdade, é um mote, os 10 Íntimos Fragmentos do Indecifrável Mistério, é um mote dessa conversa aqui. Queria que você começasse mais pelo começo. Formou em Publicidade e Jornalismo lá no Pará, depois foi para os Estados Unidos, para o Japão, aliando duas áreas interessantes, que é a fotografia e a poesia. Conta pra gente isso.
Olha, eu fui para os Estados Unidos, na realidade, bem jovem. Eu tinha 14 para 15 anos. Eu morei um ano em Nova York e fiz um pouco da high school lá.
Uhum, que legal.
E voltando ao Brasil, eu comecei a trabalhar muito, embora ainda adolescente, muito com fotografia, com poesia, com teatro. A época, eu residia em Fortaleza e depois comecei a trabalhar na afiliada da Rede Globo como redator publicitário, uhum, que no começo da década de 70 era comum os veículos de comunicação, principalmente as televisões, eles terem a house organ, era uma agência de propaganda dentro do próprio veículo, né?
Uhum.
Então eu era redator publicitário. Aí a próxima passagem foi ir para Belém, já com minha própria agência de propaganda. E foi lá que eu, além de trabalhar bastante com propaganda e com fotografia, terminei entrando na UFPA, na Federal, e fiz primeiramente jornalismo. E depois eu concluí também publicidade e propaganda.
Uhum.
Fiquei em Belém até 1985, quando fiz concurso para o Mombushō, que Mombushō em japonês quer dizer Ministério da Educação.
Uhum.
E tendo sido aprovado, fui estudar na Joichi Daigaku, que é a Universidade de Sofia, e me encantei com o Japão. Quando terminou a minha especialização em produção de rádio e TV,
isso
que é interessante.
Muito legal essa sua trajetória toda.
Aí eu fiquei viajando pelo mundo, fiz quatro, uhum, viagens, quatro voltas ao mundo, fotografando e escrevendo. Aí cheguei em São Paulo há 22 anos e terminei montando uma editora.
Pois é, você foi editor também da Aliança Cultural Brasil-Japão, né?
É, foi uma passagem assim, muito importante. Primeiro, por conta da minha relação com a comunidade japonesa,
uhum, claro,
em São Paulo. E segundo, porque fui lá, que eu digo até agradecido, que eu aprendi a fazer livro, né? Eu tinha vocação, eu tinha aquela vontade dentro de mim, mas não tinha prática.
Sim.
Eu fui convidado para ser editor da Aliança Cultural Brasil-Japão, comecei a fazer uns livros lá que as pessoas começaram a achar muito bonitos. E por conta disso, a Aliança começou a receber convites para fazer vários outros livros. Mas como o propósito da Aliança Cultural Brasil-Japão sempre foi o de publicar obras apenas relacionadas à cultura japonesa, isso não podia ser feito. E aí eu terminei fazendo, tipo, começando como freela, fazendo em casa um livro ou outro. Quando menos esperei, eu vi que era um caminho a ser seguido.
Sim, já era uma editora quase, né?
Aí é a origem da Escrituras Editora.
Aham, né? Uhum, legal isso, muito legal. Agora, você como artista literário, vamos falar assim, porque quem tem o domínio da palavra e que faz poesia,
É um artista literário, né? Você já fez romances também, contos, mas a poesia é seu gênero preferido ou não?
A poesia
ou é a palavra mesmo?
Não, a poesia é o gênero que mais mexe comigo. Uhum. Agora, eu sou uma pessoa assim, de temperamento muito irrequieto e gosto muito de experimentar coisas. E quando eu digo coisas, falando de literatura, eu me refiro a gêneros literários. Sim. Então, o conto, eu tenho passagem pelo conto, eu tenho passagem pelo teatro, pela poesia, o romance. Mas o que eu sempre produzi mais foi poesia. Sim. Poesia e fotografia. Uhum. Agora, o que mais repercussão teve foi o romance. Sim. Meu primeiro e único romance, eu estou concluindo aí um segundo, pretendo lançar talvez final desse ano, começo do próximo, mas o primeiro teve uma boa aceitação. É um livro do ponto de vista estético, enquanto objeto, livro-objeto, muito bonito. E ele foi publicado na Grécia, no México, em Portugal, e está prestes a ser publicado na Espanha.
É o
Em Algum Lugar do Horizonte.
Algum Lugar do Horizonte, eu já ia falar isso. É interessante isso, né? Agora, você publicou também em Tanka, que é uma forma poética japonesa. É parecido com o haikai?
Não, o haikai é originado do Tanka. Porque o haikai tem os dois últimos versos do Tanka a menos. Sim. Que o Tanka é o que se chama de go-shit-go-shit-shit, ou seja, 5-7-5-7-7. O haikai tem esses dois últimos versos de 7 a menos, suprimidos. Sim.
Então o Tanka é 5-7-5?
5-7-5-7-7. 31 sílabas no total.
Uhum.
E o haikai só 17, né?
É, o haikai é 17. O haikai a gente conhece um pouco mais.
Agora,
né?
O tanka é a forma mais tradicional da poesia japonesa, que remonta a mais de 1.600 anos.
Que legal isso.
E o haikai partiu do tanka.
Uhum.
Agora, curiosamente, o tanka sendo muito mais apreciado e difundido no Japão, no resto do mundo, o haikai se espalhou muito mais facilmente do que o tanka.
Eu sou o único,
digamos, não japonês, a escrever um livro originariamente em outro idioma, um livro de tankas originariamente em outro idioma que não japonês.
Uhum.
Nós temos muitas experiências com haikai.
Sim.
Agora, eu publiquei em 1989 o Suihei Sen Toyunano Kaikyo, ou seja, um estreito chamado Horizonte.
Que tem tradução para o português?
A versão, eu não diria nem tradução, porque eu estaria sendo injusto com o genial Masu Yamaki.
Claro.
Porque quem leu os tankas em japonês também diz que a versão está melhor que a original.
A poesia, a palavra, quando você muda a língua, muda todo,
muda tudo,
né? O sentido, a tradução
sentir,
é isso, né?
O primeiro trabalho é sentir,
uhum,
absorver a essência do poema ou do texto, e a partir daí, reescrever, né?
Sim,
porque
sim.
Se for uma tradução literal, vai ser uma traição e não uma tradução.
É verdade.
Como costumam dizer.
A discussão sobre a tradução dá pano para manga, né? Muito assunto, porque depende também de qual idioma, quais idiomas que estão sendo ali traduzidos ou traídos um pelo outro.
Exatamente.
Né?
E a pessoa tem que ter um domínio muito grande dos dois idiomas.
Exatamente.
Não adianta, por exemplo, um brasileiro dominar bem o alemão, se ele, escrevendo em português, ele não domina o idioma.
Uhum, é verdade. É. Problemas de traduções, e às vezes chega numa língua, livro que foi traduzido para uma primeiro, depois para outra, aí já quase que é outra história. Né?
O ideal, mas também praticamente impossível, seria que nós lêssemos todas as obras no seu original, né?
É, mas aí tem que acabar com a história da Torre de Babel, é outra história. Raimundo Gadelha, vamos falar então dos 10 íntimos fragmentos do indecifrável mistério. Você fala nesse livro e você fala junto também com o trabalho, com as fotografias do Sérgio Gomes.
Né? Para mim foi uma surpresa magnífica. Eu não conhecia o Sérgio Gomes antes do livro estar pronto.
Olha só que interessante
isso. Um grande amigo, um amigo comum, que é o Frederico Pernambucano de Melo, que é autor aqui da casa, publicou Estrelas de Cor, A Estética do Cangaço, que é outro livro belíssimo, foi quem fez a ponte. Sim. E aí nós começamos a nos comunicar só por e-mail. Ele mandou uma primeira ilustração. Eu fiquei maravilhado. Parece que uma coisa nasceu para outra, o meu texto para a ilustração dele e vice-versa. Fiquei encantado. Sabe? Como houve uma junção, um equilíbrio, uma sinergia assim, perfeita das duas coisas. Na realidade, o livro é como se fossem dois livros num só. Um tratando do tema com a palavra e o outro tratando do tema com a ilustração. Porque eu costumo dizer que esse meu livro, sem qualquer pretensão de ordem científica, que eu passo ao largo disso, não entendo absolutamente nada, é uma abordagem filosófica e existencial, pura e simplesmente, só do ponto de vista filosófico e existencial, da origem da nossa vida.
Sim.
A origem do universo. Por isso que eu até brinco logo no início, usando duas epígrafes, né? Uma do Einstein, E a outra do Stephen Hawking. Tá? Uhum. O Einstein, com aquela célebre frase dele, né? Deus não joga dados para o universo. Sendo logo contestado, né, pelo Stephen Hawking, ao dizer que Deus não apenas joga dados para o universo, como às vezes os atira onde não podem ser vistos.
É verdade. Muito interessante. E o que você fala são das cidades e principalmente dos mistérios, né?
Exatamente.
E você questiona...
A vida é o nosso maior e mais indecifrável mistério.
Uhum. Qual cidade vive dentro de você ou qual cidade você vive dentro?
Todas. Todas. É como eu digo no primeiro, logo no primeiro poema, né? Grandes cidades vivem dentro de mim.
Uhum.
Sanguínea intimidade que de todo desconheço. E como todas as cidades, crescem desordenadamente, sempre buscando vazão para o outro mundo aqui fora. Eu morei em tantos lugares, que eu acho que eu perdi assim, um pouco das âncoras.
Você é cearense?
Não. Isso é uma curiosidade aí que eu revelo para você e para todos os ouvintes. Eu achava, eu fiz 58 anos recentemente, e eu achava que eu era paraibano.
Sim.
Tá? Porque meu registro de nascimento, tá, é de Patos, Paraíba, sertão.
Sim.
Paraibano.
Uhum.
Mas quando minha mãe faleceu há 2 anos, e eu estava até fora do país, eu tive que voltar às pressas, minha irmã mais velha me segredou que... Não sei porquê, naquelas circunstâncias tão difíceis, tão tristes, ela me disse, ó, mano, você não nasceu na Paraíba, não. Você nasceu em Pernambuco.
Olha só.
Você nasceu em Serra Talhada, a terra do Lampião.
É, interessante isso.
No parto, a mamãe passou mal. Quando os médicos deram alta e autorizaram a viagem, ela foi buscar o conforto da família na Paraíba.
Uhum, e aí você foi registrado.
Então eu brinco dizendo que tem o orgulho de ter a dupla cidadania nordestina.
Sim, é verdade.
E depois
morou em Fortaleza, foi para o Belém do Pará, foi para Nova York, foi para Tóquio.
Japão,
e o mundo
São
todo.
Paulo.
É isso mesmo. Raimundo Gadelha, o que é poesia para você?
Uma necessidade incontrolável de se expressar a maneira ditada pelo nosso interior.
Sim. E a fotografia?
A fotografia é uma necessidade, uma tentativa, na maioria das vezes, uma vã tentativa de perpetuar o momento.
Uhum. Bem interessante. E as duas casam muito bem, né?
É.
E o seu livro está muito lindo. A gente tem que falar para os nossos ouvintes que, além de ser um livro maravilhosamente ilustrado, com essas questões filosóficas e do mistério que você coloca, o livro ainda tem alguns uns postais que são encartes.
Os postais é o primeiro livro no Brasil, Roseli, impresso em tecido, desenvolvido, criado especialmente para impressão em quatro cores, como se fosse um papel.
Sim, é verdade, a capa é em tecido, né?
É em tecido, é.
E foi feito todo no Brasil?
Todo no Brasil. O tecido é importado, mas a impressão é toda feita no Brasil.
Uhum.
Só foi possível, inclusive, fazer esse livro e manter esse custo de livro comum, porque nós tivemos parceiros aí valorosos. A Formagues, que é uma gráfica daqui de São Paulo, imprimiu,
uhum.
Por isso que ele está lá na página de créditos. A Tracy Paper forneceu o tecido para a capa e a Aquarius fez o acabamento.
Que está muito então, bonito, sim. Muito bonito. Raimundo Gadelha, eu queria conversar com você também sobre a escritura e sobre a arte para o Brasil, mas eu acho que o nosso tempo aqui já se foi. Vamos deixar para um outro dia.
Tá ótimo, acho será que a gente... um prazer. Estamos aqui sempre à disposição e agradeço o espaço que você disponibiliza para a poesia, um gênero tão maravilhoso, mas tão pouco cuidado no Brasil, infelizmente. Então,
é
enaltecedor, é elogiável a gente ver uma rádio, um veículo de comunicação abrindo espaço para a poesia como vocês fazem.
Aqui no programa Universo Literário, a gente abre para todos os gêneros literários. E temos aqui dentro do programa o Toque de Poesia.
Maravilha.
Não é?
Maravilha.
Que aí sim é especial para a poesia. Eu te agradeço muito.
Eu que agradeço, Roseli.
Um grande abraço e sucesso aí com a editora.
Tudo de bom e obrigado.
Tá bom, um grande abraço. Eu conversei com o Raimundo Gadelha, ele que é o editor da editora Escrituras e também da editora Arte Pau Brasil, lançou recentemente, ele tem vários livros publicados, lançou recentemente 10 íntimos fragmentos do Indecifrável Mistério, um livro que foi lançado ano passado pela editora Escrituras. É um livro muito bonito de poesia e fotografias. As fotografias são de Sérgio Gomes, um artista que é alagoano.
Falando de livros.